Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Chácara Talk. É o primeiro do ano de 2024, mas segundo o Carlos aqui da técnica, nós já temos 156 edições do Chácara Talk. Como vocês sabem, o nosso propósito com esse podcast é ajudar pessoas como eu e você compreendermos melhor a palavra de Deus e principalmente compreender a aplicação da palavra nas nossas vidas. E no Chácara Talk de hoje, nós vamos conversar sobre a série Recomeçar sob a mentoria de Jesus. Ontem, nós terminamos essa série na nossa comunidade, Chácara Primavera, depois de 8 semanas estudando os primeiros 6 capítulos do Evangelho de João. E hoje a gente vai fazer uma recapitulação da série, tirar dúvidas, ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre o que elas ouviram e como elas compreenderam a aplicação da palavra em suas vidas. E eu convidei para estar comigo aqui, para me ajudar a responder as perguntas mais difíceis, o Ricardo Augusto e o Tiago, coincidência ou não, os dois corintianos. Então eles estão de preto aqui, mas eu entendo o momento deles. Tiago,
sabia
e que Ricardo, sejam bem-vindos.
Time, viu? Sabia.
Ricardo, obrigado, é uma alegria voltar ao Chácara Talk.
É bom estar junto, estava com saudade dos podcasts nossos, né?
Legal. E eu acho que como não poderia deixar de ser, deixa eu mostrar para vocês aqui, a Nidiane, ela diz, iniciei o ano com muita alegria, e o ciclo de mensagens falou fundo ao meu coração, em especial a primeira e a segunda mensagem. Tenho buscado o ciclo do discernimento em meus dias. E o Bruno de Luca também diz, foi ótimo pensar em quais são os reais pilares que me fortalecem e que me trazem segurança. Outra reflexão importante foi a de, ele coloca entre aspas, perceber o que Deus está fazendo hoje em minha vida para nos preparar para, entre aspas, surfar a onda que ele faz e traz. Então, dentro do ciclo do discernimento proposto, que nós falamos da percepção, engajamento, práticas espirituais, perseverança e gratidão. Essa coisa do perceber o mover de Deus parece que falou alto na vida das pessoas. Como que vocês podem ajudá-las a efetivamente perceber o mover de Deus? O quão importante é isso? Fala um pouquinho para a gente.
Vamos lá. Primeira coisa, Bruno, feliz aí com o que você traz, viu? Saudade de você, meu amigo. Mas essa imagem que você trouxe do surfista pegou. Várias conversas com pessoas muito diferentes da comunidade, assim, está reverberando. Mas acho que a questão é essa, né? Mas como que eu percebo o que Deus está fazendo na minha vida? Como que eu discerno esse agir de Deus em mim e através de mim? E eu acho que sozinho a gente não dá conta de fazer isso. Uhum. Acho que essa é uma questão muito importante a gente ponderar. Às vezes a gente vive num movimento tão de autonomia, de um mundo tão individualista, que a gente acha que sozinho a gente vai perceber o que Deus está fazendo. Mas não. A gente precisa de comunidade, a gente precisa de amigos, a gente precisa de mentores. E é nesse contexto maior que nós vamos começando a ganhar maior clareza do que Deus está fazendo. Não vai ter a ver com uma noite eu estava orando e Deus mandou um anjo e aí então eu percebi o que ele estava fazendo. Vai ter a ver, nossa, eu tomei um café com um dos pastores. Ah, no grupo pequeno, alguém contou uma história. Ah, essa série de mensagens lançou luz. E assim, na hora da somatória, essa pessoa vai ganhando maior clareza do que Deus está fazendo. Uhum. Talvez a minha dica seja essa, assim, sozinho você não dá conta. Você precisa de comunidade, precisa de amigos, precisa de mentor.
Legal.
Eu, adicionando ao que o Ricardo Augusto falou, eu diria que primeiro é que nós somos pessoas marcadas por escolhas erradas. A gente já está aqui porque o primeiro casal errou na escolha. E nós, todos nós temos, acho que, exemplos de escolhas que fizemos e foram erradas, e foram escolhas tolas. E ao mesmo tempo a gente vive num mundo muito sonoro, tanto externamente quanto internamente. São muitas vozes falando o tempo todo para nós e apontando caminhos, sejam vozes da nossa cultura, sejam vozes realmente do nosso coração. Boa. E aí a percepção é uma atitude difícil da gente ter no mundo de hoje. E, só que as pessoas que compreendem o evangelho, elas entendem que é o melhor caminho para a vida. E por isso que eu acho que daí surge o interesse por essa percepção, né? Tentar calar essas vozes externas e internas e conseguir entender e perceber o que Deus está fazendo no mundo e para onde Ele quer nos conduzir.
Uhum. O Dr. James Houston e mais tarde o Ricardo Barbosa, como discípulo dele, né? Menciona sobre sempre o desafio que a gente tem para discernir o que é a voz de Deus e o que são os rumores da nossa própria alma. Né? Porque muitas vezes a gente se confunde entre o que Deus está dizendo com o que a gente quer que aconteça.
Isso é muito comum.
Que são os rumores da nossa alma.
Eu tenho uma experiência bem rápida, Ricardo, para contar sobre isso. Quando eu, lá em 2004, eu estava com meus 23 anos, e aí eu comecei a pensar em ministério pastoral. Nunca tinha passado na minha cabeça ser pastor. Minha família nunca tinha pensado. Minha família não era uma família cristã, praticante. Aí eu tive a grata oportunidade de ouvir o pastor Elben Lencesser, falecido pastor Elben Lencesser da Ultimato. Uhum. E aí eu perguntei para ele sobre isso. Falei, pastor, como é que eu sei que é Deus que está me chamando ou é coisa do meu coração? Ele falou assim, meu filho, põe em banho-maria. Banho-maria é uma imagem de quem cozinha, né?
Bem mineira.
Bem dele mesmo.
Ele falou assim, meu filho, põe em banho-maria e daqui a um ano você volta a pensar nisso. Quando você voltar, se isso diminuiu e passou, era o seu coração, segue sua vida. Se isso se manteve e cresceu, você tem que parar para pensar nisso, porque Deus pode estar te chamando. E eu fiz exatamente o que ele me orientou e eu tive mais segurança para isso.
E é exatamente o que acontece com Neemias, né? Lá no primeiro capítulo do livro de Neemias, ele escuta o seu irmão Hanani e os que vieram de Jerusalém contando acerca da situação, e parece que o coração de Neemias se move na direção do povo de Jerusalém. Mas é interessante que o movimento de Neemias não é de imediatamente partir para Jerusalém, mas ele passa 4 meses orando e jejuando. Ou seja, talvez essa seja uma boa dica. Se você gasta um tempo sério em oração e a vontade passou, era rumor da sua alma.
Se ela
persevera, se ela persiste, é voz de Deus. Mas o que o Ricardo Augusto falou da importância da gente ter amigos, mentores e comunidade dentro do próprio contexto do Evangelho de João. Os primeiros discípulos de Jesus só se tornam discípulos de Jesus porque João Batista ensina-os a perceber. Ou seja, eles escutam João Batista, é João Batista quem aponta para Jesus e diz, esse é o Cordeiro de Deus. Nós precisamos de mentores que nos ajudem a discernir os tempos, a perceber o mover de Deus nas nossas vidas.
Ô Ricardo, no ciclo do discernimento você coloca percepção, engajamento, práticas espirituais, e quando você entra nas práticas, você coloca que elas nos lembram o porquê e que elas renovam as nossas forças para que a gente possa perseverar, né? Mas eu acho que as práticas espirituais elas também têm esse lugar na percepção. E eu diria que se a gente fosse agrupar, eu diria que existem práticas espirituais que são comunitárias. E existem práticas espirituais que são pessoais, são individuais. E as duas faces precisam ser exercitadas. Não adianta a gente exercitar apenas as pessoais em detrimento da comunitária ou exercitar apenas a comunitária em detrimento da pessoal. Então as práticas espirituais são fundamentais nesse processo de ganhar clareza do que Deus está fazendo, de perceber o que Deus está fazendo.
Sim. Eu acho que eu fiz menção nas duas últimas mensagens que eu conduzir, de que as práticas espirituais nesse esquema tanto nos sensibilizam para percebermos o mover de Deus, como nos capacitam para perseverar. Ou seja, a força não vem de nós. As práticas espirituais são essenciais para nos dar sensibilidade, para renovar as nossas forças, ou como nós vimos no capítulo 6 de João, quando surgem tentações, a gente ouvir a voz de Deus e não a voz das multidões nas redes sociais. Né? É. Agora, já que vocês entraram nesse aspecto das práticas espirituais, o Daniel Minucci, nosso líder na comunidade, ele levanta aqui uma pergunta em relação às práticas espirituais. O que vocês, pastores, têm como rotina diária em relação a esse item tão importante em relação ao ciclo de discernimento? Ou seja, o Daniel está perguntando como que nós praticamos as práticas espirituais. Quem gostaria de começar a falar um pouco sobre isso?
Posso começar, né? Eu falei de comunitárias e pessoais. A pergunta do Minucci está mais nessa esfera do pessoal, né? Diariamente eu tenho meu tempo de devoção.
E, às vezes, que é o seu tempo de devoção?
Meu tempo de devoção tem a ver com leitura e oração.
Leitura e oração. Do quê?
Das escrituras. Ah, okay. Sempre das escrituras. Não tem substitutivo para isso, né? Às vezes as pessoas me perguntam, tá, mas como que você faz, quanto tempo? E elas querem tipo uma receita de bolo. Aí eu falo, olha, na minha vida eu tento entender o momento e eu vou alocando. Existem fases que assim, o meu dia começa com esse tempo de devoção. Existem fases da minha vida que assim, o meu dia termina com esse tempo de devoção. Existiu fases que ele acontecia no meio do dia, no horário de almoço, era o meu melhor tempo que eu tinha. Mas ele acontece. Às vezes as pessoas perguntam, ah, tá, mas o que, que você lê? Qual o livro das escrituras? Eu falo, também depende. Assim, nesse começo de ano, eu quis emergir em João junto com a comunidade. João e as cartas de João foram o que fizeram parte das minhas leituras diárias. Mas eu terminei o ano um pouco mais cansado, um pouco mais estressado, e Salmos foi o que fez parte da minha leitura diária. E sempre terminando em oração, sempre terminando em oração. E na pegada do Richard Foster, né, da celebração da disciplina, devolve meu livro, hein? Te emprestei, você tem que devolver. Eu gosto de colocar outras disciplinas pessoais. Eu gosto de separar tempo para estudo. E aí então eu pego uma perícope, tento assim, mergulhar nela com mais seriedade, profundidade. Aí eu uso algum comentário, algum software para auxiliar. Tempo de jejum, aí eu vou trazendo para a agenda. Mas o que é? O que eu não abro mão é esse tempo de devoção, né, nessa proposta. E as práticas comunitárias.
Legal. Né? E para você, Thiago, como que funcionam as práticas espirituais?
Bom, para mim, eu tenho horário de manhã, não funciona depois. Para fazer o que eu faço de manhã, eu não consigo fazer depois. E tem que fazer bem cedo. Até antes dos meninos acordarem, porque depois é impossível. E eu também faço a leitura e a oração, mas uma coisa que eu aprendi lendo alguns puritanos e me ajudou muito foi não só ler, mas meditar no texto. Então eu tenho um caderninho e eu medito e eu escrevo o que eu estou meditando. São coisas muito simples, assim. Uma página, duas páginas de um caderno pequeno. Mas isso faz muita diferença para mim. Mas muita diferença. Ao longo do dia eu fico lembrando disso. Volto para lá, né? Então eu... E é surpreendente porque eu estou lendo alguma coisa, um texto bíblico, de manhã, e sempre tem um versículo ou uma afirmação que salta aos meus olhos e ali eu fico e eu percebo que o Espírito de Deus vai me conduzindo para tentar me aprofundar com simplicidade. Então isso para mim tem sido o mais doce assim hoje, né? E eu procuro também ter algum tempo de solitude, no sentido de ficar quieto e sem celular. Porque isso me ajuda a organizar o meu coração. E eu faço dois tipos de leitura bíblica. Um é esse, pela manhã, que é o que eu faço da meditação. Então, é uma leitura que eu não tenho pressa. Eu estou lendo Salmos agora. Então, eu vou ler muito devagar. Às vezes, eu fico em um Salmo vários dias. Não tenho pressa nenhuma.
Repetindo.
Sem pressa. E isso é... E uma outra que eu faço à noite, mas à noite é meu tempo mais fraco, eu já estou com sono, mas eu faço à noite, não muito. Mas aí eu estou lendo a Bíblia e aí eu não estou preocupado com parar. Eu vou lendo capítulos até eu conseguir. Né? Então eu faço esses dois tipos de leitura e isso tem me ajudado bastante.
Só queria salientar essa questão da repetição e de não ter pressa. às vezes as pessoas acham mais importante, ah, não, eu quero ler a Bíblia inteira. Não, fica tranquilo. Às vezes meu tempo devocional é aquele salmo lido 4 vezes com muita tranquilidade. E aí então eu paro para orar. Né? Então não ter pressa e não ter crise com repetição. Lê aquele texto repetido às vezes. É. Deixa ele encharcar o coração e a mente. Né?
E talvez as pessoas... elas confundam a prática espiritual da meditação com o estudo acadêmico da palavra. Né? E a prática da leitura e meditação das escrituras funciona como um diálogo com uma pessoa. Então, eu me identifico com o que vocês estão mencionando, porque às vezes eu estou lendo um texto bíblico e eu enrosco num versículo. E eu percebo, é aquele o versículo. É isso que Deus está falando para mim. Uhum. E eu me lembro de uma ocasião em que eu vivi uma crise muito grande e eu tinha muita dificuldade de orar. Eu não conseguia orar. Então, eu comecei a fazer da minha oração matinal a oração conhecida como oração do Pai Nosso. Porque eu não precisava, mas foi impressionante, porque talvez para algumas pessoas seja difícil compreender isso, mas às vezes eu parava no Pai Nosso que estás nos céus e começava a refletir sobre isso. E começava a adorar a Deus porque Ele está nos céus. E começava a adorar a Deus porque, apesar de Ele estar nos céus, Ele é Pai. E começava a pensar nas implicações de Deus ser Pai. E eu passei... É. Talvez, eu não me lembro ao certo, mas no mínimo semanas, se não meses, orando a oração do Pai Nosso, e cada dia eu enroscava numa frase, e eu ficava naquela frase, e eu entrava em variantes daquela frase, dialogando com o que a palavra de Deus estava dizendo.
Sem dúvida. Né? Isso é muito bom, né?
Eu acho que é diferente quando você tem que dar uma aula de escola dominical, tem que dar uma aula para os adolescentes, eu tenho que pregar. Eu diria que, às vezes, desse tempo de meditação brota um texto que você vai usar na pregação. Mas são exercícios diferentes.
E nós, pastores, devemos cuidar do nosso coração, porque a nossa tendência é começar a ler o texto e falar, nossa, interessante,
eu vou pregar
um sermão bom.
Eu vou pregar primeiro. Isso
aqui. E aí já mudou, né, da devoção
para isso. Mas aí seu coração já foi. É. Tanto que eu já ouvi de pastores mais velhos que eles colocam até alguns limites, sabe? Eu não vou pregar texto que eu estou meditando durante 6 meses.
Agora, deixa eu acrescentar uma coisa aí, porque a gente está falando de práticas espirituais, e eu queria... são muito importantes essas práticas que a gente está falando, da meditação, da palavra, da oração. Mas eu acrescentaria, pelo menos na minha caminhada pessoal, eu não sei... Eu sou tendente a acreditar que determinadas práticas espirituais funcionam melhor para determinadas pessoas devido ao perfil delas, a personalidade delas. E para quem não me conhece, acha que eu sou uma pessoa extrovertida. E eu, na verdade, sou naturalmente introvertido. E tudo que eu faço demanda extroversão. Isso tem um custo para mim. Eu me esgoto emocionalmente porque eu preciso ser extrovertido. É quando eu exponho a Bíblia, quando eu me relaciono com as pessoas, quando eu converso com as pessoas. Então, duas práticas que são muito importantes para mim. A primeira, a prática do silêncio. Boa. Às vezes eu preciso, assim, ficar em silêncio. Eu preciso entrar no meu escritório, fechar a porta, e eu preciso do silêncio. E eu fico em silêncio na presença de Deus. Algo que eu aprendi, não sei se foi com o próprio Ricardo Barbosa, ele fala que nós só ficamos em silêncio na presença de uma pessoa se nós nos sentimos profundamente confortáveis com essa pessoa. Isso sempre me faz lembrar, porque assim, às vezes eu estou no carro com alguém que eu não tenho muita intimidade, eu me sinto na obrigação de fazer pergunta, de conversar. Eu não me sinto à vontade de ficar em silêncio. Uhum. E entrar na presença de Deus e se sentir confortável é você poder entrar e ficar em silêncio. E associado ao silêncio, a prática da contemplação. Algo que eu descobri ao longo da minha caminhada, que renova profundamente a minha vida, o meu ser, é o contato com a natureza. Então, sair para caminhar, fazer uma trilha no meio da natureza, é um tempo de contemplação. É caminhar margeando o mar, caminhar numa praia. Para mim, é quase que imediato, quando eu estou caminhando na praia, me vem determinados salmos. E eu me pego, assim, declarando os salmos enquanto eu caminho. Então, o que a gente está falando é da importância das práticas espirituais para a gente ganhar percepção no mover de Deus.
Sim.
Mais alguma coisa que vocês queriam acrescentar da importância das práticas espirituais na caminhada de vocês para perceber o mover de Deus na vida de vocês?
Eu já fiz mais, preciso fazer. Agora fazendo menos e até visível isso, mas jejum é uma outra prática muito importante. Porque a experiência que eu tive é que quando você jejua, você consegue realmente entender qual que é a sua fome e sua sede. Eu entendi de modo diferente as palavras de Jesus. Aguça o seu senso espiritual. Eu tive a experiência de que quando eu estou jejuando, até no trânsito eu mudo. É interessante. Uhum. Você fica bem mais tranquilo. Pelo menos eu fico
mais irritado.
Eu não. Eu fico mais tranquilo. E aguça a sua percepção, o jejum.
Só que eu já estou vendo um engraçadinho no chat dizer que os pastores da chácara estão precisando jejuar mais porque estão muito gordinhos.
Estou tranquilo, estou tranquilo.
Isso é verdade. Eu já faço a meia culpa aqui.
Mas, gente, falando então de percepção aí, deixa eu ler aqui e mudando um pouquinho a Nidiane, porque a gente está falando de percepção, está falando de oração. Mas daí a Nidiane ela vai chamar a nossa atenção para aquela reflexão em que Jesus encontra aquele oficial do rei e que ele pede algo para Jesus. E que isso nos levou a conversar sobre o Salmo de Lamento. E olha só o que, que ela diz. Deus falou tremendamente comigo. Teve algo que eu fiquei dia após dia tentando perceber o que Deus teria de oportunidade para a minha vida. Ricardo trouxe o tema de buscar, pedir e confiar. No meu coração, essa frase entrou como uma semente, eu reguei, confiei e entendi o desafio dele para 2024, buscar, pedir e confiar. E a Clara, deixa eu ver aqui, que a letra aqui está pequenininha, então deixa eu ver se eu consigo ler. A Clara também disse assim: achei particularmente relevante o estudo sobre lamento. Penso que precisamos tratar mais sobre isso, uma vez que, muito frequentemente, olha só, irmãos e irmãs bem-intencionados acreditam que estão ajudando quando tentando tirar, entre aspas, o outro que sofre o mais rápido possível da sua dor. Apresentam-lhe toda sorte de palavras e promessas de Deus, sem, contudo, parar antes para chorar com os que choram, ou vivenciar, ou confessar as suas faltas, dores uns aos outros para que sejam curados. Então, tanto a Clara como a Nidiane traz à tona essa questão do buscar, do clamar e do confiar e, consequentemente, da importância da gente resgatar as orações de lamento na espiritualidade contemporânea. O que vocês pensam acerca disso?
Quando eu penso no lamento como as escrituras propõem, para mim tem um caráter extremamente contracultural. A nossa cultura é uma cultura hedonista, uma cultura que preza pelo prazer acima de tudo. E numa cultura assim, você falar de lamentar, de chorar, é uma espécie de pecado capital, né? Mas... E muitas vezes, assim, existe um imaginário evangélico neopentecostal de teologia da prosperidade que legitima esse tipo de ideia, né? Pare de sofrer e coisas do tipo. Mas não é o que a gente encontra nas páginas das escrituras. A gente encontra homens e mulheres extremamente íntimos de Deus que passaram por noites escuras da alma, lembrando o São João da Cruz que você trouxe, né? E quando a gente usa essa imagem, até uma imagem do Salmo, né, de que o choro dura a noite, a alegria vem pela manhã, aquela noite poética não está falando de uma noite que acabou quando o sol nasceu, não. Existem noites escuras que duram dias. E elas precisam ser encaradas com seriedade. E encarar com seriedade tem a ver com lamentar. Mas é importante perceber que lamentar nas escrituras não é eu chegar para o Tiago e ficar, Tiago, vou chorar minhas pitangas aqui para você. Não, não. Lamentar tem a ver com diante de quem você está fazendo isso. E a proposta bíblica é a gente faz isso diante do próprio Deus. O Deus que acolhe o nosso lamento, que acolhe cada lágrima. O Deus que, como a gente ouviu nesse domingo, né, vê, conhece, se importa com a nossa dor. Então a gente não pode se esquivar disso e é extremamente contracultural a nossa cultura.
Antes do Tiago comentar, porque eu sei que ele tem muito para falar aí sobre os salmos de lamento, né, é que me veio uma experiência que eu tive ontem, após um dos nossos encontros. Uma irmã muito querida veio, a Sônia estava do meu lado e ela compartilhou que ela fez alguns testes, alguns exames, e ela estava muito tensa. Os resultados iam sair na próxima semana, e ela disse, e como que eu faço essa semana? Eu posso chorar? Ela me perguntou. E a minha primeira resposta para ela foi, o Jesus que você reconhece como Salvador chorou, por que não você chorar? Aí ela falou, é que quando, diante dessa situação que eu estou vivendo, eu choro, eu tenho receio de estar desconfiando de Deus. Eu falei para ela, mas Deus conhece o seu coração e Ele sabe que você está desconfiado. Por que você não diz isso para Deus? Por que você não entra na presença de Deus e diz, Deus, eu estou com medo. Deus, eu não estou conseguindo confiar. Deus, e chora. Então, é interessante como nós fomos levados a uma teologia que desassocia o nosso coração da nossa voz. Como se fosse possível a gente falar algo para Deus e Deus só ouvir o que a gente escuta e não ver o nosso coração. Então, apesar da gente ter falado da teologia do lamento, eu achei interessante essa irmã querida vir e falar, eu posso chorar? Eu me sinto culpada quando eu choro diante de Deus. E isso soa como falta de confiança. Como que você vê, Tiago, essa questão da teologia ou dos salmos de lamento e a ausência deles na nossa caminhada cristã hoje?
Bom, já começa pelo fato dos salmos de lamento, eles fazerem parte do maior grupo de salmos que a gente tem, no Saltério. E é interessante que você não tem grupos de salmos aglutinados, então salmos de alegria todos juntos, né? Salmos de... Não, eles são todos misturados, porque a vida é assim, a vida é desse jeito. Então, a prática do lamento é uma prática espiritual dentro do campo da oração e é uma prática que manifesta a fé. Então, essa irmã que você está compartilhando com a gente, o fato dela chorar diante de Deus e de ela expor a falta de confiança dela, isso não é descrença, porque ela está diante de Deus.
Ela está diante de Deus.
E tudo que procede da fé agrada a Deus. Então, essa essa questão precisa estar clara no coração das pessoas, porque eu lembro que você mesmo trouxe alguns salmos quando você pregou sobre isso, e você destacou como os salmistas falam com Deus. E eles fazem perguntas assim, até quando? Até quando o senhor vai ficar? Está surdo, não está olhando para mim? Então, são perguntas de corações desesperados, mas que têm fé. E que podem fazer esse tipo de pergunta e que Deus acolhe esse tipo de pergunta. Está na Bíblia essas perguntas, né? Então, são expressões de fé, né? E é uma prática espiritual dentro do campo da oração. E eu aprendi muito, Ricardo, primeiro passando por uma experiência, acompanho um amigo meu que perdeu um filho. E ali eu tive que aprender a lamentar. Porque eu lamentei muito, assim. Muito parecido com esse salmista, sabe? Uhum. De questionar Deus. De olhar para a foto da família com a criança, e a criança estava morta. E de dizer, o senhor não tinha o direito de fazer isso.
Uhum.
Eu sou teólogo, eu sei que Deus tem... Na minha teologia, Deus pode fazer o que ele quiser. Mas o meu coração estava daquele jeito. Eu olhava para aquela foto e dizia, o senhor não tinha o direito de fazer um negócio desse, né? E aí foi muito bravo mesmo. E me fez mergulhar um pouco no livro de Lamentações. E lá eu aprendi também sobre Lamentações lendo aquele livro. E uma coisa que ficou bem clara para mim foi que o Dr. Eugene Peterson, que tem um livro sobre esse livro bíblico, ele destaca que os capítulos lá eles são construídos em um acróstico. No alfabeto hebraico, né? Então, como se fosse do A a Z em português. E aí ele fala assim, o lamento, da mesma forma como a gente não consegue ir do A para o Z, mas a gente tem que ir A, B, C até o Z, o lamento é um processo que a gente tem que passar por ele.
Não
dá para você encurtá-lo. Como essa irmã falou que tem irmãos que não conseguem, né, lidar com isso. Mas, ao mesmo tempo que a gente chega no Z... O lamento, então, ele também vai ter um fim pela graça de Deus, né?
Sim.
E a gente vive numa geração, ou numa cultura, como o Augusto disse, que é da vitória, principalmente dentro do meio evangélico, né? Que é tudo vitória, é tudo conquista. E você manifestar isso é manifestar uma fraqueza que não é bem vista por muitas pessoas, mas é bem vista por Deus. Então, eu acho que o lamento é uma prática que traz sanidade para nós.
E é interessante que, por um lado, você tem essa ênfase da vitória, da prosperidade, que você, nesse contexto, você falar que está doendo e que você está com dúvida e que você está com medo é sinônimo de falta de fé. Né? Então, a gente, por outro lado, a gente vive numa cultura, não falando da cultura eclesiástica, gospel, mas a cultura secular, que tem pavor da dor, não entra em contato com a dor. Sim, com a menor dor de cabeça, analgésico. Tristeza, é impressionante. Eu conversava com a Sônia na semana passada sobre essa questão da tristeza. Assim, hoje em dia, toda tristeza é sinônimo de depressão. E, consequentemente, você tem que tomar remédio. E aí, a gente está vivendo um mundo... porque, muitas vezes, e aqui, existem pessoas que precisam ser medicadas, sim, né, deixando bem claro. Mas, às vezes, eu me deparo com pessoas que eu não sei se eu estou lidando com elas na sua real condição emocional ou estou me relacionando com elas sob efeito da medicação, porque elas perdem o contato com a capacidade de sentir a dor. E é interessante como o salmista, para ele orar a oração do lamento, muitas vezes ele tem que ir lá no fundo da alma e expressar a dor. E para você expressar a dor, você tem que sentir a dor. Mas a gente vive numa sociedade que a gente evita a dor e tenta minimizar a dor de qualquer forma.
E é uma sociedade que, assim, vamos no melhor esforço, se é tomar um remedinho que seja, sem crise nenhuma.
Sem processos, né?
Eu lembro de uma vez um rapaz, não, porque eu tô com depressão. Eu falei, tá, mas qual foi o médico que te consultou? Não, eu tô com depressão. Eu tô tomando remédio, mas, cara, qual foi o médico que receitou? Assim, e ele não me respondia. Ele havia se diagnosticado. Ele havia se automedicado. Eu falei, cara, para. Não, mas é que eu estou triste, eu quero resolver rapidamente. Não é assim que se resolve.
É. Mas, Ricardo, é interessante porque nós somos gerações diferentes, né? Talvez duas aí. E eu percebo em mim essa tendência de fugir da dor, do tédio, da frustração, muito forte, muito forte mesmo. É que hoje eu tenho consciência disso.
Consciência.
Mas assim, eu percebo nitidamente que é automático. Eu começo já começo a fazer a curva para buscar alguma solução assim, imediata. Aí eu lembro, volto. Mas é um esforço da minha parte, porque se deixar...
E isso. Não entra em contato com a própria alma, né? Interessante, o salmista, ele conversa com a alma.
Eu estava pensando
nisso. Salmo 42.
Ou seja, né? o salmista, eu diria, fazendo uma versão atualizada, ele diz, minha alma, por que você está frustrada? Minha alma, por que você está cheia de tédio? Minha alma, por que você está triste? E é interessante, isso faz o salmista, na presença de Deus, conhecer melhor a si mesmo.
Eu acho sensacional. Eu estava pensando nisso ontem, porque eu estava meditando, no Salmo 42. E duas vezes tem isso. E eu fiquei me perguntando, por que o salmista pergunta para si mesmo?
Não, e lembra que continua no 43, né? Continua, ele estende essa pergunta para a própria alma.
Mas eu acho que é para... para revelar o que realmente é a fonte de tudo que ele está sofrendo. Né?
E, no contexto das práticas espirituais, muitas vezes isso traz à tona as reais motivações do nosso coração. Os nossos ídolos.
Que a chance da gente estar enganado é grande. Achar assim, não, eu estou assim por causa disso. Às vezes não é. E se você faz essa consulta e mergulha fundo na sua alma, você vai... descobrir que aquele é um sintoma, às vezes. A causa é outra.
Então, já que a gente entrou na temática lamento, contato com a própria alma, e isso envolve sentimentos, a Giovana, ela pega o gancho aqui. Ao longo da série, nós falamos várias vezes sobre a fé sensorial. Né? E a fé sensorial, ela está grandemente associada... não só o ver para crer, mas o sentir. Né? E nós falamos o quanto no ministério de Jesus, nesses capítulos iniciais, ele está sempre cercado por essa multidão que quer ver para crer, quer sentir, quer ter a experiência. E aí ela coloca aqui, como nossas emoções podem se render a Deus de forma... a não nos levar a uma fé sensorial?
Excelente pergunta.
E eu acho que está escrito aqui, é para o pastor Tiago.
Assim que eu gosto.
Olha, eu penso o seguinte, vou tentar ser breve aqui. As emoções, elas fazem parte de quem somos, e Deus quem nos deu. Então elas não são necessariamente ruins. Pelo contrário, elas podem ser boas, né? Mas elas são ruins porque somos pessoas limitadas e pecadoras e vivendo em uma cultura que é cada vez mais sensorial, numa fuga desesperada de encarar a vida, então busca sensações cada vez maiores, né? E esses dias eu estava pensando sobre como que seria um encontro com Cristo lá naquele tempo em que Jesus andou entre nós, porque Jesus não era uma pessoa fácil de acreditar nele realmente. Porque ele era uma pessoa culturalmente falando fora da curva. Né? Ele não era casado com 30 anos, ele não tinha seus filhos, ele andava com os caras meio esquisitos e tal. Então ele não era tão simples assim de acreditar em Jesus como a gente acha hoje daqui.
Talvez seja mais fácil a gente crer hoje do que naquele tempo.
Porque ele era realmente uma pessoa estranha, culturalmente e socialmente falando. Mas o que, que eu acho que acontecia? O encontro com ele era algo... inexplicável. Não a multidão, porque a multidão não estava perto dele, mas aquelas pessoas que realmente tinham um encontro com ele.
A lá The Chosen.
Mais ou menos aquilo, Porque
tá na moda, tá na moda.
E esse encontro com Jesus certamente fazia com que emoções aparecessem. Né? Então, é assim também hoje. Quando a gente experimenta do amor de Deus, do perdão de Deus, mesmo não vendo, nossas emoções são alcançadas e tocadas, e isso não é ruim. Mas a pergunta que eu entendo dela é o seguinte, tá bom, e depois, como é que eu faço? A minha resposta mais simples é o seguinte, a gente sempre tem que desconfiar das nossas emoções. Que elas podem ser boas, mas a gente tem que sempre lembrar que nós somos
enganoso é o coração.
Enganoso é o coração. Então, sempre desconfie das suas emoções. E o passo certo é, como você mesmo disse, Ricardo, eu acho que foi na segunda mensagem, é obediência.
Uhum.
Obediência. Ah, mas eu não estou sentindo isso, Deus. Não importa. O que ele mandou você fazer é isso? É. Então é isso. Então faça o que ele ordenar. Eu acho que a obediência é um caminho seguro para lidar com as emoções.
É, e a Rose Carvalho, ela diz, a série foi muito inspiradora. E conversamos em família várias vezes sobre os pontos que nos chamaram a atenção. E ela destaca isso também, dentre outras coisas. Gostei muito da explicação ou distinção sobre a fé sensorial, né? Eu concordo, Tiago, com você quando você diz que as emoções fazem parte. Deus nos criou como pessoas que possuem emoções. Então não tem como, e Deus não quer. Tanto que é interessante que, desde o Antigo Testamento, a expressão amarás o Senhor teu Deus de todo, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, né? E sempre tem essa expressão em outras traduções, coração.
Uhum.
Né? Mas o fato é, talvez as emoções elas sempre estão presentes nos momentos de celebração, nos momentos de dor e sofrimento e oração, mas as emoções elas não são determinantes na orientação.
Uhum.
A gente não escuta na palavra de Deus uma expressão muito comum no meio evangélico brasileiro. Eu senti no coração.
Yes.
Como sinônimo de Deus me disse. Uhum. Né? Parece que o que nós, as nossas decisões devem estar pautadas pelo que Deus disse.
Uhum.
E o que Deus disse nas Escrituras. Não o que a gente sente que Deus disse. Porque eu, há 40 anos como pastor, eu já me deparei com as coisas mais absurdas.
Imagina.
Possíveis, a ponto da pessoa assim dizer, ah, pastor, eu estou deixando a minha esposa porque eu sinto que essa é a vontade de Deus. Falei, como assim você sente que é vontade de Deus? Deus nunca disse nada nessa direção, como que você vai tomar uma decisão como essa? Ou quando você fala para a pessoa, não, você tem que perseverar no casamento, eu ouvi de uma outra pessoa muito querida, ah, pastor, desculpa, mas eu pedi para Deus tirar esse sentimento no meu coração de separação, e ele não tirou. Então a culpa é de Deus. Né? Aí eu disse para ela, bom, eu sinto vontade de pecar. Aí eu digo para Deus, Deus, tira o desejo de pecar do meu coração. O desejo de pecar não saiu, eu peco. E de quem que é a culpa?
De Deus.
De Deus.
Essa lógica é um perigo, né, gente?
Então as emoções certamente compõem a nossa. A gente não teria cantos tão especiais e salmos se o ser humano não pudesse fazer uso das emoções. Mas eu acho que o perigo é quando as pessoas começam a dar o direcionamento às suas vidas a partir das emoções e não a partir do que Deus disse na palavra.
Exatamente.
E é o que você falou, é obedecer.
Obediência.
Algum acréscimo, Augusto, ou podemos ir em frente?
Só duas coisas. Uma é uma dica, eu acho que nessa questão de emoção, sentimento, tem um livro do Barbosa, Pensamentos Transformados em Emoções Redimidas.
Uhum.
Acho que é um livro legal para você ganhar uma clareza de qual que é o lugar da emoção, do sentimento na caminhada cristã. Né? Mas a segunda tem a ver com, gente, o pastor Ricardo mencionou na mensagem, né? Existem igrejas que elas funcionam para gerar arrepio, elas funcionam para te dar esse êxtase sensorial. E assim, a caminhada cristã para eles se transforma numa série de bombas de êxtase. Enquanto você vai gerando emoção na galera, a galera está caminhando. Na hora que parou, a caminhada para. Esse tipo de igreja é insustentável, porque eles propõem uma caminhada cristã que é inconsistente.
Sim.
E eu acho que é aí que está o alerta que a gente tem que ter. Que nós temos que ter, que jovens têm que ter, que pais de adolescentes têm que ter. né? Porque é uma grande tendência na cultura evangélica brasileira.
E assim, aqui deixa eu abrir um parênteses fora do nosso tema, porque você destacou a questão de adolescentes jovens e pais de adolescentes e jovens, e duas preocupações me ocorrem, e o Tiago é pai de adolescente, né? A primeira é, numa conversa que eu estava tendo com uma pessoa que lida com adolescentes na sua comunidade cristã, ela dizia, Ricardo, é assustador perceber como os adolescentes falam da frequência deles em determinadas festas, em determinados ambientes, e eles falam com uma profunda naturalidade acerca disso. Ambientes que envolvem bebida, envolvem drogas, envolvem sexo, e o mais assustador, os pais dos adolescentes não dizem não. Falei, uau! E eu até pensei, eu preciso em algum momento dizer para os pais da igreja que eu pastoreio, vocês precisam ter a coragem de dizer não para os seus filhos. É. Eu sempre, quando alguém me pergunta sobre criação de filhos, se eu me arrependo de alguma coisa, eu sempre digo, se tem algo que eu me arrependo, são de situações que eu deveria ter dito não, e não disse. Eu não tenho arrependimento de situações que eu disse não, mesmo aquelas que eu poderia ter flexibilizado. Eu não tenho arrependimento das vezes que eu falei não, mas as que eu deveria ter falado não e não falei, eu me arrependo. Exato. Mas o outro ponto que eu queria destacar sobre isso, aí voltando para o texto, é que se por um lado é interessante como os mesmos adolescentes que frequentam determinadas festas, onde existe muita emoção, regada, bebida, droga e sexo, eles demandam na igreja um ambiente muito parecido em muitas situações. Ou seja, e o que eu percebo que os pais mais uma vez erram é que esses pais não percebem que essa fé sensorial, nutrida no meio do ambiente gospel, aonde tem o louvorzão, os arrepios, pais, e aí eu queria perguntar como que o Gustavo faz como pai de adolescente, mas o que os pais não percebem é que esse tipo de fé é insustentável na universidade. Quando seus filhos entrarem na universidade, a universidade vai questioná-los e eles vão perceber que eles não têm fé construída sobre a rocha. Aí vem a tempestade. E a quantidade de jovens que a igreja perde quando entra na universidade? Então, acho que pais precisam se preocupar grandemente com essa questão da fé sensorial. E aí eu estou jogando a bola para o Tiago, especialista em paternidade de adolescentes, né? No mundo contemporâneo.
É. Bom, os meus ainda são ainda mais novos, né? Tem 13 e 11. Mas o que eu e a Bia temos feito? Primeiro, cultivado uma vida espiritual com eles. Então, de manhã é leitura de devocional e oração com eles. E todo dia, toda semana, quando possível, uma, duas vezes por semana, a gente se junta como família e tem o culto doméstico para instigar isso neles, plantar isso no coração deles. E a gente ora com eles e por eles, para que eles experimentem da presença de Deus. Né? E também a gente orienta e eles leem a Bíblia todos os dias, pelo menos é para ler, né? E eu procuro ter uma relação muito clara com eles de que eu sou o pai deles. Então, ponho limites ao que eles têm que fazer e ao que eles podem fazer, né? Confesso assim que frustrá-los não é agradável para mim, mas eu já consegui superar isso, né? Então, por exemplo, nesse exato momento, o nosso mais novo está de castigo. Porque ele não fez uma coisa, um dever da escola. E aí ele está alguns dias.
Ele está ouvindo o podcast nesse momento?
Não, eu acho que não.
É castigo, inclusive, das redes sociais.
Não, ele está assim. Eles não acessam redes, mas ele está em castigo de jogo e de assistir os vídeos que ele gosta.
O duro que no próximo domingo todo mundo que encontrar com ele vai, ah, fiquei sabendo quando você tava de castigo.
Não fez lição de casa, né? É,
mas aí ontem eu fiz questão de sentar com ele e falar assim, filho, você sabe que nós te amamos, sim. É, você tá de castigo, sim. Quem que é o culpado de você estar de castigo? Sou eu. Por quê? Sou eu? É sua mãe? Não, sou eu. Por quê? Então ele entende o porquê disso, né? E a gente conta com a graça de Deus, porque eu oro, a gente ora todos os dias para que o coração dele seja do Senhor.
É. Eu entendo o quão difícil é numa cultura que o viver a juventude está tão associado a viver grandes emoções. É uma cultura... Todo jovem vive isso. Se você pega nos anos 60, o movimento hippie... todo jovem vai viver isso, essa coisa da rebeldia, do fazer o que o meu coração manda. Mas assim, o problema é que em gerações anteriores existia um contraponto, os pais que diziam não. E agora nós estamos vivendo numa cultura altamente hedonista, onde os jovens são sugados a fazer o que dá prazer. E os pais, eu gostei de uma coisa que você falou, Thiago, você deixa bem claro que você é pai. Né? Eu lembro de um amigo que dizia assim, não, eu digo para os meus filhos, amigos você vai ter muitos, então eu não preciso ser o seu amigo. O que você vai precisar, e eu não vou deixar de ser o seu pai.
Mas acho que esse é um dos maiores problemas de hoje. Os pais querem... você já falou sobre isso. Os pais querem a aceitação dos filhos e aí eles se submetem aos filhos. Isso é quase fatal. Uma criação dos filhos.
E a gente falou no capítulo 4, 5, não 4, 4, final do capítulo 4, de um pai que procura Jesus para clamar pelo seu filho. Ou seja, se tem algo que pais precisam fazer diariamente, envolve práticas espirituais, é orar pelos seus filhos. Mas a gente também viu, ao longo dessa série, inúmeras vezes, que Jesus nos inclui como resposta da oração. Pessoas dizem, está faltando vinho? Ele diz, encham a talha de água. Ah, você quer ser curado? Então se levanta e anda. E nós vimos agora, mais recentemente, na multiplicação dos pães, Jesus inclui os discípulos, ou seja, se nós nós devemos orar pelos nossos filhos, mas nós devemos fazer a nossa parte como pais.
É interessante, sabe por quê, Ricardo? Bem rapidinho, a gente às vezes pensa assim, mas eles jogam esses jogos, eles veem esses vídeos, assim, ler a Bíblia não vai ser interessante para eles. Bom, os nossos lá estão lendo Atos dos Apóstolos. E é interessante porque daqui a pouco chegam um aí e falam assim, papai, ontem eu li o texto e ele fala isso. O que significa isso? Então, a palavra de Deus tem poder. Então, à medida que eles vão lendo, isso vai entrando no coração deles, né? Então, façamos a nossa parte, porque, como diz o Ricardo Barbosa, isso vai ficar no meu coração para sempre. A cruz e o crucificado farão o trabalho deles.
Legal. E olha, deixa eu pegar aqui. Tem muita gente que escreve. Eu queria destacar uma fala do pastor Almir e Luci. O pastor Almir e Luci, eles mandam uma mensagem muito carinhosa dizendo: feliz pelo retorno do Chakra Talk. Registro que todas as mensagens do Evangelho de João foram bênção para nós. Em especial João 4, a mulher samaritana. Aula de exposição bíblica que me desafiou e incentivou. Ensinou muito. Deus abençoe vocês. Almir e Luci, muito obrigado, viu, pastor Almir e Luci, pelo encorajamento. Certamente receber essas palavras de alguém experiente é muito precioso. E ele destaca aqui João 4, que foi o encontro no qual nós fomos desafiados a nos tornar fonte de vida, por onde quer que nós andemos, onde quer que nós estejamos. Sempre que eu agora olho para aquele texto, me vem a seguinte comparação. Os discípulos foram até a cidade de Sacar, e não trouxeram ninguém. E aquela mulher recém-convertida foi e trouxe todo mundo. O perigo, alguém já disse, né? Quanto mais tempo de igreja, muitas vezes, mais infrutífero a pessoa se torna. Como que vocês veem essa questão do desafio da gente ser fonte de vida por onde quer que a gente ande, ou onde quer que a gente esteja, no contexto? A gente estava falando até da juventude. Como que um jovem hoje... O que significa um jovem hoje ser fonte de vida na universidade? Ou um jovem profissional no mundo corporativo, onde todo mundo é altamente workaholic, ser uma fonte de vida ali? Como que vocês orientariam essas pessoas?
Bom, eu diria duas coisas. Primeiro, ela se torna fonte de vida por causa do contato que ela tem com Jesus. Ah, mas os discípulos tinham. Eles tinham, mas ainda era um contato ainda muito reservado da parte deles, né? Com ela, não. Com ela, por causa da situação dela também. Então, o primeiro ponto é esse contato com Jesus, que a gente até estava falando aqui das práticas espirituais diárias, que renovam sempre a nossa vida, a nossa esperança, que nos mantém como fonte divina. Porque a fonte nós não somos a fonte, né?
Uhum.
A fonte é o próprio Deus, e estando nele, nós nos tornamos. Então, o primeiro ponto é esse contato transformador com Jesus. E o segundo é, dentro dos nossos contextos, manifestar a vida de Jesus em nós. Então, um jovem na universidade, quando ele manifesta, por exemplo, uma sexualidade sadia, como resultado do que Jesus está fazendo na vida dele, ele é a fonte de vida para as pessoas. Uhum. Porque tem amigos que estão se entregando para uma vida promíscua, e isso vai marcando as pessoas. É o contrário do que as pessoas imaginam, mas uma vida promíscua é uma vida que vai trazendo sofrimento e dor para as pessoas, né? E ele, tendo uma sexualidade bíblica, pode fazer isso. Ou um jovem profissional que consegue ter a sua agenda bem estabelecida, de modo que ele valorize o tempo dele com a comunidade cristã, com sua esposa, com seus filhos, também é uma fonte de vida, porque vai mostrando como que é a vida que nós devemos ter no meio de pessoas que trabalham o tempo todo e desprezam família e desprezam outras coisas. Então, eu diria, a fonte da vida, que é o próprio Deus, e deixar com que essa vida flua de nós, né? Parta de nós e mostre para as pessoas o que é a vida que Deus quer que a gente leve.
Uhum, uhum. O único acréscimo que eu acho que eu faria, quando a gente fala em manifestar a vida em Jesus, eu acho que tem esse caráter do testemunho, né? Da vida que expressa os valores do reino de Deus, que não cede às pressões da cultura. Mas tem uma outra faceta para mim, que é da intencionalidade nas relações. Às vezes eu sinto que cada vez mais cristãos velhos de igreja, ou essa geração mais nova, perdeu a palavra feia é cara de pau, a palavra mais bonita é ousadia. Uhum. De chegar e falar, e aí, tudo bem? E puxar a conversa, assim, criar um vínculo de relação que te permite falar, vamos comigo lá na igreja? Deixa eu te compartilhar do que Jesus fez na minha vida. Ou ainda, quando eu ouvi de um líder muito querido na nossa comunidade de GP, ele contando uma história de que um amigo dele estava passando por determinada situação envolvendo o contexto familiar. E aí ele, então, com todas as letras, na época ele pega o CD de mensagens, de uma série de mensagens da nossa comunidade, e entrega falando: ouve, diante das crises que você está passando, eu acredito que aqui tem muito para te direcionar.
Uhum.
Passado anos depois, a pessoa que ganhou esse CD chega para esse líder e fala, os dois na nossa comunidade, né? Assim, lá atrás você não imaginava, mas de certa forma você estava me chamando para vir e ver.
Uhum.
Vem ver. A gente precisa exercitar essa faceta relacional do vem ver. Vamos conversar, vamos convidar, né?
E a gente conhece a idade de um indivíduo quando ele fala de CD.
Verdade.
Assim, isso porque ele não falou em cassete, né?
Não, mas a chácara nunca usou cassete.
Mas a CD é a primeira geração da chácara. CD é a primeira geração. Não tinha internet ainda quando as mensagens estavam no CD. Mas olha só, antes da gente terminar, eu queria destacar aqui há muita gente falando também da mensagem do capítulo 5, quando o pastor André fez a explicação lá de Bethesda, né? A Patrícia diz, a série foi muito especial, a mensagem que mais tocou meu coração foi a 7, que falou da cura do paralítico. Eu nunca vi com esse olhar que foi ensinado. Me fez rever quantas coisas coloco como esse tanque na minha vida, limitando o poder de Deus. E a Rose Carvalho, ela também coloca que um dos aspectos que chamou a atenção foi a explicação do tanque de Bethesda, que desconhecia. Sempre imaginei que aquilo poderia ser realmente uma manifestação divina e não pagã. Muito incrível. Difícil selecionar um deles. Agora, a Patrícia Fonseca, ela não entendeu direito João capítulo 5, verso 4, justamente que faz menção ao porquê que aquelas pessoas estavam ali, e ela diz, poderia explicar melhor esse versículo? Não compreendi muito bem essa... Ela faz aqui uma... Tem que ser o pastor Tiago.
Essa observação é apócrifa.
Mas é um consenso dos três. Então...
Vamos lá, vamos tentar.
Vai, vamos tentar. Bom, o André ele fez a relação dessa crença com uma crença pagã no Deus Esculápio. E como eu compartilhei com vocês antes, eu tive a oportunidade de visitar um templo de Esculápio. Na verdade, não é um templo, é um spa antigo, grande, tem fontes de água que você passa e vai caindo água. Realmente tem essa relação de banho com cura nessa crença, né? E o André fez essa relação. Mas o ponto aqui do versículo 4 é que se você ler do 3 para o 5, o texto ele faz sentido, né? Então você está terminando o 3 assim, eles esperavam o movimento nas águas, ponto. Aí 5, um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38. Então o texto faz sentido, eles esperavam o movimento nas águas, ponto, e eles estavam lá esperando. E aí há essa inclusão para explicar o que era esse movimento nas águas que eles estavam esperando. Então tem essa inclusão aqui. A minha leitura é que é uma inclusão explicativa. Então ele está dizendo assim, o versículo 3 termina, porque eles esperavam o movimento nas águas, porque de vez em quando descia-se um anjo e agitava as águas e o primeiro que entrava lá era curado. Ou seja, era essa uma crença que tinha lá, que eu entendo que era um fruto de uma tradição, que eu não sei como é que surge direito. Então tem essa adição para explicar por que aquelas pessoas estavam lá. Agora, aqui, a crença, a esperança no tanque de Bethesda e no movimento das águas era uma crença equivocada, isso fica claro no texto, porque o próprio Jesus chega para o paralítico e você quer ser curado? E aí ele fala, não tem ninguém que me leva, eu não posso ir. E aí Jesus cura. Então, eu acho que o ponto principal é esse.
E eu acho que como a proposta do nosso podcast é ajudar as pessoas a lerem melhor a palavra, entenderem a palavra, e o foco é a prática, mas acho que a gente poderia até explicar, né, pastor Tiago, sobre quando nós encontramos essas frases entre parênteses, que existe, ou seja, uma questão aí que nem todos os manuscritos trazem essa frase. E é por isso que os tradutores colocam entre parênteses. Quer dar uma elucidada nisso?
Sim, eles colocam entre parênteses ou eles colocam notas, né? Porque a gente não tem nenhum texto inteiro. Por exemplo, não existe o Evangelho de João inteiro que nós recebemos lá da pena de João hoje, né? Você não tem nenhum inteiro. Você tem manuscritos, pedaços. Ah, esse vai do capítulo 5, versículo 3, ao capítulo 8, versículo 4. E são, assim, milhares de manuscritos do Novo Testamento. E aí tem uma ciência que chama crítica literária, que é uma ciência que é aplicada não só para textos bíblicos, mas para outros tipos de textos antigos, mas principalmente para textos bíblicos. E essa ciência ela tem critérios científicos como, por exemplo, o texto mais antigo, ele é o texto mais próximo do original do que um texto mais recente. Então usa-se o carbono 14, né, para
datação.
Para datação. É, esse texto é de uma região mais próxima de lá, então ele é...
Só tentando esclarecer, então, deixando claro. Se tem um manuscrito do século, final do século II, e um manuscrito escrito do início do século II, ou seja, e existe algum conflito nas palavras, prevalece o manuscrito mais antigo.
Sim. Agora, se esse é único e você tem mais do outro, então aí já a balança já muda.
Os majoritários.
Então você tem assim milhares de manuscritos e é um trabalho muito minucioso para construção. Por isso que algumas partes que não há uma certeza absoluta, os editores então colocam entre conchentes, parênteses ou nota, né? Mas hoje a gente pode dizer com muita tranquilidade que o texto do Novo Testamento que a gente tem é praticamente 100% de certeza em relação ao texto original. O texto do Novo Testamento é muito mais seguro do que o texto dos filósofos gregos, por exemplo.
Exatamente. Platão, Sócrates, perdem de lavada.
Mais manuscritos próximos aos acontecimentos históricos dos evangelhos do que a distância entre Platão, Aristóteles, Sócrates ou qualquer um deles para os textos deles.
Isso.
Pouca gente sabe disso.
Isso e também a quantidade, porque quanto mais manuscritos, mais próximo você fica deles. Então, você tem um número de manuscritos dos filósofos gregos pequeno, algumas centenas só. Com relação ao Novo Testamento, são milhares de manuscritos.
Né? Uma coisa que, para mim, é muito legal para o pessoal saber, né? Hoje em dia se valoriza muito o texto bíblico que nós temos após a descoberta dos manuscritos de Qumran, quando em Qumran se descobre as maiores porções do profeta Isaías e, em comparação com o texto que nós já tínhamos, assim, as diferenças são de letras ou de acentos, né? Tamanha precisão dos copistas dentro da cultura judaica no cuidado das escrituras. Né?
Se eu não me engano, no caso de Isaías, dá menos de 1% de variação. É uma taxa muito, muito, muito baixa.
E mesmo com relação ao Novo Testamento, embora você não tenha textos do Novo Testamento, porque os textos de Qumran são antes de Cristo, né? Mas você tem ideias e conceitos que você já vê no Novo Testamento e provam isso.
E eu vou encerrar o nosso tempo trazendo uma pergunta da Clara que, para mim, assim, tocou muito o coração. Porque ontem, na reflexão, quando nós falávamos que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós possamos pedir ou imaginar, eu falei da minha vida. Caminhando para os 60, eu olho e eu sou levado a dizer: Deus fez muito mais do que eu merecia, Deus fez muito mais do que eu poderia imaginar. Mas daí ela vem com um contraponto, ela diz: não vai aqui nenhum ressentimento com Deus, com o seu cuidado, com a sua graça e com a misericórdia dele no caminho. Mas a pergunta que ela faz é: e quando a gente chega numa determinada idade e percebe que perdeu oportunidades, não foi talvez fiel no pouco, ou não usou os talentos como deveria, o que fazer diante disso? E para mim, a pergunta dela me sensibilizou muito, porque me lembrou de um pastor amigo que está nos seus 60 anos, e que numa conversa o ano passado ele disse: Ricardo, eu estou numa fase da vida que a minha grande frustração é que eu olho e eu percebo que eu perdi as oportunidades, que eu não fiz o que eu deveria fazer, que eu não ousei como eu deveria. Então, o que uma pessoa que chega nessa faixa de idade e percebe eu perdi as oportunidades, eu não usei os meus talentos como eu deveria. O que vocês acham que essa pessoa deve fazer? Eu tenho a minha opinião, mas eu quero ouvir primeiro a de vocês e a gente encerra.
Acho que essa é difícil. É difícil porque cada história é sagrada, existe dor, existe talvez arrependimentos que estão compondo esse quadro, né? E eu acho que a gente precisa aprender a lidar melhor com o que ficou para trás na nossa história. Não existe, e se eu tivesse feito diferente? O que aconteceu, aconteceu, e a gente precisa arcar com responsabilidade com algumas decisões que foram tomadas, mesmo decisões erradas, equivocadas. A gente precisa aprender a lidar com os custos dessas más decisões. Mas eu acho que mesmo quando a gente está lidando com os custos das más decisões, a gente ainda consegue perceber misericórdia de Deus, generosidade de Deus, cuidado de Deus. Porque se não fosse Deus manifestando isso nas nossas vidas, assim as consequências, os custos das nossas más decisões seriam infinitamente maiores. Eu ouço às vezes algumas histórias assim que... Nossa, eu falo, meu Deus, como que a pessoa pode errar tanto e tantas vezes? E ainda assim fica nítido, Deus botando limite nas consequências, Deus poupando, Deus exercendo misericórdia. Mas isso é lidar com o que passou. Eu acho que hoje, na fase dos 60, a gente tem mais história para trás. Sim, é fato. Quem está nessa... A média de idade do brasileiro está nos 87, se eu não me engano. Mas você ainda tem a média de... Estimativa falecimento, de falecimento, né? Você vai chegar até os 87.
Se tivesse 87, estava feliz da vida. Não, eu tô abaixo da metade.
Não,
da
vida, a idade então. Média de qualidade de vida vai até lá, né? Gente, nessa, assim, existe ainda futuro à frente, existem coisas a se fazer. E a questão é: você vai ficar olhando para trás ou diante do que aconteceu, falar, Deus, eu quero fazer diferente daqui para frente. Eu não quero mais perder a oportunidade. Eu quero perceber a onda que você está fazendo e eu quero surfar dela. Eu não vou me esquivar dela.
Eu vou no mesmo caminho que o Augusto, que o texto de Paulo, ele fala assim, ele não fala assim, não, pelas escolhas certas que eu fiz, Deus fez muito mais do que eu pedi ou pensei. Ele não fala assim, ele fala, Deus fez. Então eu acho que é mais uma mudança de perspectiva também, de olhar e de reconhecer que não só ela, mas todos nós fazemos escolhas erradas, erramos naquilo que devemos fazer e não fizemos, mas tá bom, tá ok. A gente abraça o perdão de Deus e a gente olha e vê, não, realmente Deus fez muito mais do que eu podia esperar. Exato. Deus fez, não foram as minhas escolhas certas ou erradas. Deus fez isso. Aí você tem uma mudança de perspectiva. E eu acho que esse sentimento de frustração deve ser usado do jeito que o Augusto falou. Então, olha para frente. Há ainda muito o que fazer. Eu acho que pessoas que estão nos 60, 70... Eu estava conversando com uma pessoa ontem sobre isso. Está chegando no momento mais fértil da vida. Que nós precisamos ouvir. Tem muito para contribuir. Então tem muitas oportunidades de usar ainda os dons e talentos para abençoar muita gente.
Eu queria fazer duas perguntas para vocês que são experientes em termos de Bíblia. Quantos anos tinha Abraão quando recebeu a promessa de Deus de que ele seria pai?
90.
Quantos anos aproximadamente tinha Moisés quando Deus mandou ele tirar o povo do Egito?
40.
Ou quando ele tinha 40 quando ele foi para o deserto?
Não, ele tinha 80, é verdade.
Tinha 80.
80 anos.
Dobra os 40.
Então... assim, esse meu amigo pastor que falou isso, e a Clara que mencionou, algumas coisas me ocorrem. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou imaginamos, inclusive após os 60.
Verdade.
Inclusive após os 60. Não é um personagem bíblico, mas eu li um artigo, uma vez até mencionei, numa pregação da nossa comunidade, que aquele Warren Buffett, que é conhecido como o cara que ganhou fortunas no mercado de ações, nesse artigo descrevia que ele todo mundo conhece a fama dele, mas ele começou a ficar rico após os 60 anos. Antes dos 60 anos, foi investimento, 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 investimento. E tem eu não sei se ele é vivo ainda, um professor, ele era professor no Fuller Theological Seminary, Robert Clinton, que ele defende a tese, que eu já apresentei algumas vezes na igreja também, de que existem ciclos na vida. E nem todos chegam no que ele chama do ciclo da convergência. Mas homens e mulheres que deixaram grandes legados, eles construíram esses legados após os 60 anos de vida. Após os 60 anos de vida. Então, eu diria para esse meu amigo e para a Clara, o Deus que foi capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu pedisse ou imaginasse na minha vida, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto a gente possa pedir e imaginar após os 60. Ele pode nos surpreender pós-60 também. Né? A mensagem de hoje, de ontem, dizia: deixe-se surpreender. Clara, deixe-se surpreender. Ok? Gente, nós estamos encerrando essa primeira edição do Chakra Talk desse ano de 2024. Eu quero agradecer imensamente ao Tiago, Ricardo Augusto, por terem contribuído com esse diálogo, essa conversa sobre tão variados assuntos em torno da série que nós encerramos ontem, Recomeçar, sob a mentoria de Jesus. Se você não teve acesso a essa série, eu convido você a ir lá no Chakra TV e fazer uma maratona dessa série, certamente vai abençoar grandemente a sua vida. E o Chakra Talk volta daqui a 15 dias. A semana que vem nós estamos numa situação especial, comemorando 20 anos que a nossa comunidade Chácara Primavera iniciou o seu primeiro projeto de plantação. Hoje nós já participamos de mais de 80 novas igrejas no Brasil e no Chile. Por sinal, você que é líder da nossa comunidade ou membro da nossa comunidade, que quiser participar dessa celebração, nós teremos na sexta e no sábado inúmeros encontros. Entre lá no nosso site, veja como se inscrever e participe com a gente. Mas daqui 15 dias nós voltamos com o Chakra Talk, aí falando sobre a série Simplesmente Igreja. Será uma série voltada para o nosso aniversário como comunidade, Simplesmente Igreja. E nós vamos conversar aqui sobre o que significa ser hoje simplesmente discípulo de Cristo, simplesmente Igreja de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo Chakra Talk.